Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Pela Sua Saúde, o podcast que põe a saúde em primeiro lugar e que procura analisar o estado da saúde em Portugal. Hoje vamos falar da importância da vacinação e por isso tenho comigo a doutora Rita Sá Machado, diretora-geral da Saúde. Bem-vinda.
Obrigada, é um gosto estar aqui convosco.
Muito obrigado nós por ter aceitado este convite. Portugal possui historicamente um Programa Nacional de Vacinação robusto e de grande sucesso, criado há quase 60 anos, em 1965, é hoje reconhecido por todos. Considerando o sucesso e o nível de satisfação dos profissionais de saúde com este programa e não plano, já me vai explicar porquê, quais são os principais fatores que contribuíram para este sucesso?
Antes de mais, eu acho que um dos grandes sucessos do Programa Nacional de Vacinação é exatamente ser um programa. Significa que é robusto, que tem os seus profissionais de saúde alinhados, que tem várias dinâmicas do sistema. O que é que isso quer dizer? Que não são apenas diretrizes da Direção-Geral da Saúde, são profissionais a nível nacional, a nível regional e a nível local. E, portanto, toda esta concentração de esforços e no seu horizonte temporal também nos permite ter este programa. Este programa que é avaliado, que é monitorizado e que não é estanque e também lhe dá este dinamismo que é essencial. Isto porquê? Porque, como sabemos, na área da vacinação e na área da imunização necessitamos de estar sempre a inovar, sempre a perceber aquilo que vem mais à frente e por isso mesmo o facto de ser um programa é, diria eu, importante neste caso. Mas se calhar, assim de uma forma também muito rápida, aquilo que podem ser ou são alguns dos marcos, eu diria que as pessoas, o facto de impactar a vida de qualquer um, são doenças, melhor, as vacinas protegem-nos contra doenças que antigamente, há 50 anos atrás, há 70 anos atrás, nós sabíamos que causavam incapacidade, até óbitos de pessoas que todos nós conhecíamos e agora não. E, portanto, este impacto direto na vida das pessoas acho que nos permite também dizer que foi uma das grandes conquistas e mostra esta importância de uma das melhores estratégias de saúde pública.
Já abordou aí um pouco, mas quais foram os grandes marcos do Programa Nacional de Vacinação?
Uma delas foi a redução da incidência das doenças. Tivemos e temos algumas doenças que nós neste momento temos muito menos casos, portanto casos novos de doença. Isto é incidência também para colocar aqui. Depois dizer que nós conseguimos a nível europeu e a nível nacional chegarmos à erradicação de uma doença, por exemplo a doença a poliomielite, que anteriormente causava uma grande incapacidade. Este é um dos grandes exemplos. Uhum. Também aqui conseguimos controlar e eliminar aquilo que são duas doenças, o sarampo e a rubéola. E aqui volto a referir que, apesar de nós termos casos de sarampo, estes casos são importados. Não significa que exista sarampo a circular em Portugal e por isso mesmo é que ainda é considerada uma doença eliminada, o sarampo e a rubéola. E assim, de uma forma também muito célere, eu salientaria estes três.
Uhum. O Programa Nacional de Vacinação foi criado para garantir o acesso universal dos cidadãos às vacinas, também a proteção da comunidade e a erradicação de doenças. Os novos ciclos migratórios obrigam a repensar a estratégia de vacinação?
Sem dúvida alguma, mais do que ciclos migratórios, temos a mobilidade das pessoas, dos animais e das próprias doenças. Aquilo que percebemos é que as doenças não têm fronteiras e por isso mesmo nós precisamos de pôr esta mobilidade no centro de um Programa Nacional de Vacinação.
Bem sabemos, porque acabamos de sair de uma pandemia, não é?
Exatamente, acho que agora todos compreendem. Mas o que é que nós aqui também podemos olhar? Estas doenças que são evitáveis por vacinação, nós precisamos de ter e temos algumas vacinas que são específicas para o viajante. Isso significa aqui que temos de preparar os nossos viajantes quando vão sair. Também é importante olharmos para aquilo que é a epidemiologia das doenças. O que é que isto quer dizer? Quais são as pessoas? Onde é que elas têm um maior número de doenças? Uhum. E como é que nós podemos adaptá-las? E se vier alguém ou eu vou para algum sítio, eu tenho de me adaptar àquele meu contexto. E por isso mesmo esta mobilidade é importantíssima.
Parece-lhe que é necessário reforçar a aposta no alargamento do Programa Nacional de Vacinação?
Nós temos, para o programa continuar a ser credível, para continuar a ser uma boa estratégia em saúde pública, temos sempre de equacionar esse alargamento. Uhum. E por isso mesmo é que temos uma comissão técnica de vacinação, onde nós incluímos algumas propostas para ou alargar, ou para termos novas doenças, ou até para, imaginem que saiu uma nova vacina e nós precisamos de perceber se ela é melhor do que uma outra que estava dentro do Programa Nacional de Vacinação. Portanto, mais do que alargamento, nós vemos a aqui uma flexibilidade do próprio Programa Nacional de Vacinação. Aqui também acho que é importante salientar um ponto de se nós estamos a abordar uma nova vacina, nós temos sempre de perceber qual é a sua importância para a população. Nós sabemos que existe um ganho individual, mas quando uma vacina entra para um Programa Nacional de Vacinação, tem de ter ganhos populacionais. E é isto também que nos coloca um bocadinho à frente e que nos coloca um pouco como é que é o Programa Nacional de Vacinação.
O que é que quer dizer com essa expressão ganhos populacionais?
Significa que para além de fazer bem à Rita, neste caso a mim, ou ao João, tem de fazer bem a toda a nossa comunidade. Portanto, aquilo que é o meu euro investido nessa, neste caso, nesta estratégia de saúde pública, tem de ter um ganho para toda a população. Não pode ter apenas um ganho para a Rita ou para o João. E isto que às vezes é um bocadinho mais difícil da população compreender, mas por isso mesmo é que temos também aqui a instituição que hoje lidero, que está...
A Direção-Geral da Saúde.
Exatamente, a Direção-Geral da Saúde, e que faz este trabalho, e eu diria muito bem, nestas equipes.
É uma boa ponte para a próxima pergunta. Apesar da percepção de valor das vacinas, nos últimos anos tem surgido alguma resistência à vacinação, enfim, agudizada pela chamada fadiga da intervenção pós-Covid, e há surtos de certas doenças já a aparecerem. Isto pode comprometer a implementação normal do Programa Nacional de Vacinação e, consequentemente, gerar cada vez mais pressão nas instituições de saúde?
A resposta rápida é sim. Mas eu gosto sempre de olhar de uma forma positiva para aquilo que nós fazemos. Portanto, Portugal ainda, felizmente, não é, infelizmente, todo o trabalho dos profissionais de saúde e de todos envolvidos.
Felizmente.
Felizmente, exatamente. E apesar de nós, pode ser um risco, mas gosto sempre de olhar para a parte positiva da questão. Isso mostra-nos que nós precisamos de continuar a fazer com que os cidadãos acreditem que as vacinas funcionam, e funcionam, é cientificamente ou está cientificamente comprovado que elas funcionam, e temos de manter esta credibilidade nas vacinas e naquilo que é o Programa Nacional de Vacinação. Isto não depende apenas da Direção-Geral da Saúde, não depende apenas dos serviços regionais, dos serviços locais, depende de todos nós, de cada cidadão individualmente, que também vai dizer ao seu amigo, ao seu colega, a importância de estarmos vacinados como um bem em saúde pública, um bem comunitário.
Podemos afirmar que somos hoje um país com uma forte cultura de vacinação?
Sim, sem dúvida alguma. Portugal ainda, e aqui é gostamos sempre de olhar porque é um desafio, a questão da hesitação vacinal e de alguns movimentos antivacinas são desafios, mas Portugal ainda é um país com uma forte cultura de vacinação. Nós ainda somos um país modelo relativamente às taxas de cobertura vacinais para as nossas doenças evitáveis por vacinação.
Isso deve-se ao esforço dos cidadãos e também ao esforço do Programa Nacional de Vacinação.
Eu diria exatamente, um esforço conjunto.
Se olharmos para a recente pandemia, não restam dúvidas de que os esforços para desenvolver vacinas e depois para assegurar a vacinação de todas as pessoas, enfim, foram bem-sucedidos graças à colaboração entre a indústria e o Estado. Enfim, a descoberta da vacina é disso um exemplo. A DGS assumiu um papel crucial neste processo. Como é que foi gerir uma operação desta natureza, sendo que está no cargo apenas desde novembro do ano passado?
Eu estou no cargo, mas as minhas equipas estiveram aqui todos os dias, diariamente, a fazer essa gestão. Portanto, é nisso também que nós nos baseamos. E esta importância, ou como é que a Direção-Geral, eu acho que este esforço coletivo, esta sinergia entre profissionais de saúde, academia, indústria farmacêutica, e falamos disto a nível nacional, falamos disto a nível internacional. Portanto, nós tínhamos todas as organizações internacionais, as organizações não governamentais, todos em sinergia para que realmente isto pudesse acontecer. E de facto aconteceu. Nós conseguimos, claro que aconteceu de uma forma, eu diria eu, maioritariamente positiva, mas existem várias lições aprendidas que nós também detemos de todo o processo e que levaremos para uma próxima emergência em saúde pública.
Há um novo modelo descentralizado de vacinação nas farmácias. Parece-lhe viável alargar este modelo a outras vacinas?
Eu acho que este modelo foi um modelo importantíssimo na vacinação sazonal. Nós denotámos, e aquilo que conseguimos perceber, mas ainda estamos
na
a fazer...
Sazonal, sobretudo na gripe.
Na gripe e na Covid-19, uhum. Portanto, ao longo da última época de gripe sazonal, é assim que nós lhe designamos. Foi muito importante, porquê? Porque aumentámos o acesso. Nós conseguimos, e aqui ainda estamos a fazer uma avaliação da própria estratégia, mas aquilo que nos mostra, e aquilo também que foram dados, que já foram até veiculados pela indústria e por outras associações nacionais, é que houve realmente aqui alguma positividade. Foi bem recebido pelos portugueses, e eu acho que isso é que é importante, é nós termos conseguido aqui um bom acesso à vacinação sazonal. Acho que perguntar se este alargamento deve ou não ser feito para outras vacinas é algo que nós podemos pensar e equacionar, mas tudo dentro daquilo que são... Às vezes é bom nós também já termos alguns métodos ou algumas formas de trabalho que já estão consolidadas no tempo. Portanto, ter a certeza que aquilo que nós vamos encontrar ou ponderar novas abordagens não mexam com algumas daquilo que têm sido, diria eu, ganhos no processo. Portanto, eu diria, sim, poderemos ponderar, mas poderemos ponderar sem... de alguma forma, não impactar um processo que já está instituído.
A nova organização do SNS, em unidades locais de saúde, as chamadas ULS, trouxe alterações ao circuito de aquisição e também da distribuição das vacinas. Que desafios é que identifica a operacionalização dos programas de vacinação, considerando este modelo? E já agora, se a retura de vacinas nos centros de saúde está relacionada com a transferência de competências precisamente para estas ULS?
Nós sabíamos que a transição para o modelo do ULS ia trazer desafios a todos os programas de saúde, não apenas, neste caso que estamos aqui hoje, a falar de um programa nacional de vacinação. E, portanto, sabíamos que ia haver desafios porque algumas estruturas não estavam tão habituadas a fazer algum circuito que outras estruturas estavam, mas tentámos que essa passagem de conhecimento fosse feita para os serviços e estamos a fazer também um acompanhamento dos serviços locais para que, a pouco e pouco, nós consigamos ter a estrutura minimamente, diria eu, estabilizada. Mas até ao momento, aquilo que nós temos visto é que esta alteração pode haver alguns desafios ou constrangimentos, mas têm sido ultrapassados e felizmente também a todos os profissionais que estão envolvidos nesta nova integração.
O investimento que está a ser feito pela indústria farmacêutica e pelos stakeholders envolvidos no processo de vacinação é o correto para continuar a desenvolver as vacinas necessárias para reforçar a qualidade de vida das pessoas e da comunidade?
Eu não sei se é o correto ou não. Aquilo que eu posso dizer é que é importante que a indústria farmacêutica se foque nas questões de inovação, que olhe para as nossas doenças e que encontre estratégias inovadoras para nós conseguirmos lidar com alguns daqueles que são os nossos agentes biológicos, neste caso, quer sejam vírus, quer sejam bactérias, e que nos permitam uma preparação e, neste caso, uma prevenção dessas doenças. Portanto, se é correto ou não é correto, não me cabe a mim dizer, mas que é importante, é muito relevante.
Conta com a indústria, portanto?
Claro, acho que contamos todos, não é? Enquanto portugueses, temos de contar com esta inovação ao nível das imunizações, não apenas da vacinação, que é aquilo que nós conhecemos, mas também de estratégias que nos permitem proteger os indivíduos e, neste caso, a população.
Há um estudo intitulado Percepção do Valor das Vacinas da Apifarma que aponta o custo das vacinas como a principal razão para a população não ter disponibilidade para comprar vacinas extra Programa Nacional de Vacinação. E um dos principais motivos para os profissionais de saúde não recomendarem as vacinas extra, precisamente o seu custo. Como pode a indústria farmacêutica e a Direção-Geral de Saúde que lidera, assegurar o devido investimento para a inovação necessária das vacinas, mas ao mesmo tempo garantir que o preço não impede o acesso à vacinação?
Eu acho que, pelo menos do nosso lado, enquanto Direção-Geral da Saúde, aquilo que para nós é muito pertinente é colocarmos estas questões, se uma vacina ou se uma estratégia de imunização deve ser incluída, à nossa Comissão Técnica de Vacinação. A Comissão Técnica de Vacinação olha para aquilo que são os nossos dados epidemiológicos, portanto, qual é a carga da doença, internamentos, óbitos, olha também depois para aquilo que são custos e para aquilo que é a custo-efetividade. Aquilo, dizermos que estamos a colocar exatamente uma nova medida, uma nova vacina, e se ela é ou não, ou se o seu custo realmente supera, se o investimento é bom para aquilo que ela concretiza enquanto pontos essenciais. Portanto, aqui a Direção-Geral da Saúde pode continuar, e a indústria tem sempre de fornecer também alguma informação para que nós consigamos ter estas vacinas ou estratégias de imunização.
E como é que a Direção-Geral da Saúde pode ajudar na adoção da inovação, garantindo o investimento e o acesso alargado das vacinas à população?
Eu acho que uma das questões é esta mesmo, é nós termos a certeza que quando colocamos esta questão às nossas comissões e quando estamos a fazer a avaliação, estamos a fazê-la de uma forma atempada. Nós conseguimos rapidamente colocar esta questão e saber... será ou não esta vacina introduzida? Devemos ou não alterar esta vacina? Portanto, nós estarmos atualizados, e aqui é um trabalho, diria, de vários parceiros, e esta atualização pode e deve ser feita em tempo, diria, real, ou pelo menos um tempo esperado. Não podemos também demorar aqui muito tempo.
Está há 6 meses no cargo de Diretora-Geral da Saúde, tem mais 4 anos e meio de mandato. O que é que podemos esperar de si no desempenho das suas funções?
Eu acho que, em primeiro lugar, é um cargo, pelo menos aquilo que podem esperar, é que de tudo farei para que a Direção-Geral da Saúde continue a responder àquilo que é a saúde dos portugueses. É a nossa grande preocupação enquanto instituição e vai continuar a ser ao longo dos próximos 4 anos e meio. Também, se calhar, pelo meu perfil, vamos esperar, ou pelo menos aquilo que eu também dou, é alguma da inovação, trazer alguma inovação para uma casa que necessita dessa inovação, e portanto também já referi, e colocar aqui no centro aquilo que são as estratégias em saúde pública que são mais primordiais, aquilo que funciona, e nós olhamos para uma casa que está atenta à situação e ao contexto onde está inserido, que consegue promover e consegue também focar-se em estratégias ou medidas que são mais importantes e que tenha impacto na vida dos portugueses.
E assim à cabeça... 3 prioridades.
E as prioridades mantêm-se desde o meu início de funções. Portanto, isto significa que nós precisamos de ter um país que está preparado para emergências em saúde pública. Esta é uma das nossas grandes prioridades, e estamos a falar assim em ampla. Depois nós temos de ter a certeza que ao longo do ciclo de vida, e aqui estamos a falar desde a saúde materna até ao envelhecimento, nós conseguimos ter estratégias e programas de saúde pública que estão implementados em todas as esferas do sistema de saúde, e aqui é importante referir, e depois a questão da inovação e da modernização, trazermos novas metodologias para conseguirmos responder mais celeramente aos desafios em saúde pública, que são muitos.
Doutora Rita Sá Machado, muito obrigado.
Obrigada.
Acredito que os nossos ouvintes ficaram muito esclarecidos sobre este tema do Programa Nacional de Vacinação e não Plano Nacional de Vacinação, ficou esclarecido. Voltamos daqui a 15 dias para continuar a pôr a saúde em primeiro lugar. Até lá!